Lucas 15, versículo 1 e versículo 3. São só três versículos desse capítulo que, na minha opinião pessoal e humilde, é o centro da Bíblia, é o resumo da Bíblia. E é Jesus sentado com pecadores. O primeiro versículo diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, que eram os religiosos e eram os mestres da lei, criticavam e diziam: como é que esse homem recebe pecadores e come com eles? E aí o versículo 3 diz: então Jesus lhe contou essa parábola. Esses fariseus, esses homens da lei, eles não estavam conseguindo entender como Jesus podia sentar e passar muito tempo com pecadores. Jesus costumava andar com pecadores, pessoas ruins mesmo. E os fariseus não entendiam como Jesus se misturava, e eles estavam dizendo: como ele se diz santo? Jesus escuta isso e ele propõe essa parábola. Ele conta três histórias. A primeira história é dessa mulher que perdeu uma das suas 10 dracmas, uma moeda. Ela perdeu uma moeda que era muito importante para ela. A Bíblia diz que ela acende uma espécie de lampião, ela procura por toda a casa, ela varre a casa. Quando ela encontra essa moeda, ela fica muito feliz e ela faz uma festa com as amigas dela. A mesma palavra que é utilizada para vela ou para acender essa vela, a mesma expressão utilizada, é a mesma expressão que a Bíblia usa para Espírito Santo. Então, quando ela acende essa vela, simbolicamente, essa passagem está falando do Espírito Santo iluminando aquela escuridão. A segunda passagem é conhecidíssima, porque fala de um pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás de uma dessas ovelhas. Perceba que essa ovelha, ela nem pede socorro, ela nem sabe que está perdida, e esse pastor vai atrás dela por vontade própria. Esse pastor é Jesus, nós sabemos disso. E a terceira história é de um pai com 2 filhos perdidos. Um foi embora e gastou toda a herança, e o outro estava em casa. Esse filho que foi embora, quando volta, esse pai nem espera esse filho pedir perdão, ele já sai correndo na estrada, encontro dele, abraça ele, perdoa. E ele volta para esse filho que estava em casa, mas também estava perdido. E esse filho religioso tem mais dificuldade de compreender o amor incomparável de Deus e a graça escandalosa de Deus. E naturalmente essa terceira parábola está falando de Deus Pai. Perceba que essa parábola que é o centro da Bíblia, Jesus está dizendo: olha, o reino dos céus é comparado a essa história. O Espírito Santo indo atrás daquilo que estava perdido. Jesus indo atrás daquilo que estava perdido e Deus Pai aceitando. Tanto religiosos estavam perdidos quanto pessoas que estão perdidas, ele aceita de braços abertos. O ponto que eu quero chegar é que essas três parábolas deixam muito claro que Deus, sendo grande, sendo imenso, de uma maneira assustadora, ele decide se relacionar com pessoas. Ele se relaciona com a humanidade. Ele se relaciona não com as pessoas, ou não somente com pessoas que fazem as coisas certas, mas ele se relaciona com pecadores. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus relacional, e é isso que eu quero falar nessa noite, baseado nessas, ou começando por essas três parábolas, é que nós somos seres, e o primeiro ponto, são três pontos, o primeiro ponto é que você foi criado para o relacionamento. Essa é a nossa natureza, nós fomos literalmente criados para o relacionamento com o nosso Criador e com pessoas. Nós seres humanos, nós temos uma mania ou um costume de categorizar as coisas. Nós separamos e nós falamos religião A e religião B. Nós falamos crentes de um lado e não crentes de outro. A gente fala e a gente separa pessoas muito crentes e pessoas pouco crentes. E a gente separa também ungido de Deus, sapatinho de fogo, e do outro lado, crente que só esquenta banco de igreja. A gente faz essa separação, mas o que essa parábola está nos ensinando e está nos ajudando a compreender é que toda a humanidade, literalmente toda a humanidade, está numa jornada de relacionamento com nosso Deus. Cada um talvez em um estágio, mas toda a humanidade está nesse processo de relacionamento com Deus. Isso significa que nós não deveríamos estar sozinhos, e nós não devemos e não fomos criados para andarmos sozinhos e isolados. Vale ressaltar que eu não estou falando de solidão não é a mesma coisa que solitude. Eu não estou falando de você se isolar por um período onde você pode pensar um pouco mais, onde você pode refletir a sua vida. Eu estou falando de pessoas que se envolvem com outras pessoas, estão no meio de outras pessoas, mas mesmo assim se sentem sozinhos. Não deveria ser assim. Esse não é o nosso DNA, nós não fomos criados dessa maneira. Deus nunca fez nada sozinho. Quando você lê lá no Gênesis, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade andando em perfeita união, construindo esse ser, ou criando esse ser, a sua semelhança. A Trindade andou por toda a Bíblia, por toda a história, em unanimidade e em sinergia. Nenhum se sobressaiu mais do que o outro e nenhum foi preterido pelo outro. Os três fizeram simultaneamente e andaram em relacionamento. E é por isso que o nosso DNA espiritual, nós somos seres que devem andar em relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. E é por isso que para muitas pessoas agora pode estar difícil o momento de ficar em casa, não se relacionar com outras pessoas ou não encontrar outras pessoas. E toda vez que eu falo ou que nós falamos sobre relacionamento, nós estamos falando de outras pessoas. Nós estamos falando de relacionamento com Deus e nós estamos falando de relacionamento com pessoas. Mesmo o relacionamento com Deus e incluindo o relacionamento com pessoas, nós passamos por processos de traumas ou decepções. Eu não estou falando de traumas vindos de Deus, mas eu estou falando de traumas sobre aquilo que você acreditava que era Deus. E aí nós desenvolvemos esses traumas, porque relacionamento permite que nós tenhamos traumas e vamos nos machucando ao longo da jornada. Tem um estudo de psicologia que afirma que 75% da população mundial, presta bem atenção nisso, 75% da população mundial já passou ou passa por algum tipo de trauma. E 100% desses traumas estão ligados a outras pessoas, a outros relacionamentos. Então, é importante para um ser humano viver numa comunidade de fé, é importante para um ser humano viver numa família, é importante para um ser humano ter amigos, é importante os tipos de comunidades que nós acabamos participando e nos engajando, comunidade cultural, comunidade social, comunidade racial. Essas comunidades, elas nos ajudam a nos entender melhor, nos ajudam a nos conhecermos melhor, nos ajuda a expressar aquilo que nós fomos criados para ser. Agora, o grande detalhe é esse, é que no meio desse relacionamento, e no meio dessa jornada, nós construímos a nossa vida. No meio dessas experiências com pessoas, nós vamos construindo a nossa vida. E eu queria usar a metáfora, hoje eu queria usar a metáfora da casa. Nós vamos construindo, cada um de nós vai construindo a nossa casa. E à medida que nós nascemos, nós somos criança, nós vamos nos relacionando com a nossa família, com os nossos amigos, nós vamos nos tornando quem nós somos. E muitos de nós constroem essa casa baseado nas experiências que nós tivemos. Se não todos, baseado nas nossas experiências, se elas foram boas ou se elas foram ruins. Uma vez um jovem veio falar comigo e ele veio me contar que ele estava orando durante aquela semana e Deus disse para ele que eu era o pastor dele. E ele veio me dizer, ele disse, olha, eu já estou 2 anos aqui na igreja, mas eu não te via como meu pastor, porque afinal de contas tu não me conhecia, tu não falava comigo. Eu achava que tu era um líder, que tu pregava aí na frente, mas tu não era o meu pastor. E essa semana Deus me disse que tu é o meu pastor. Então eu vim aqui só para te dizer que eu te reconheço como meu pastor. Eu sabia que a questão não era comigo, eu sabia que a questão não era se eu era ou não pastor, a questão era um pouquinho mais funda ou profunda, e eu queria aproveitar aquele momento, e eu perguntei, eu já fui direto, e eu perguntei, como é o teu relacionamento com o teu pai? E aí ele falou, é muito bom. E eu falei, o teu pai costumava te abraçar, dizer que te ama, tu te sentiu importante pro teu pai? E aí imediatamente os olhos dele começaram a encher de lágrimas. E aí ele me contou a história com o pai dele. E o pai dele era presente, estava em casa, mas não era presente emocionalmente. E em vários momentos, o que ele esperava de um pai não aconteceu para ele. Aquilo que ele acreditava, aquele comportamento que ele esperava, que ele gostaria que ele tivesse recebido por parte do pai dele, e ele olhava para outros pais, ele não recebeu. E aquilo moldou o tipo de casa que ele construiu. E por isso ele estava reportando para mim agora uma figura paterna, uma figura de autoridade, uma figura distorcida. de alguém que deveria estar presente e não está, alguém que deveria ter intimidade com ele e não tem. Por isso ele não queria, ou ele relutava em reconhecer que eu era o pastor dele. Veja, o que eu estou tentando explicar é que a gente constrói a nossa casa baseado nos nossos relacionamentos e, infelizmente, muitas vezes baseado nos nossos traumas. E a primeira coisa é que nós fomos criados de maneira incrível para termos relacionamento com outras pessoas, para termos relacionamento com Deus e termos relacionamento com outras pessoas. E mesmo assim, nesse processo mais curioso, é que quem nos machuca e quem nos traumatiza são pessoas, mas o processo de cura também acontece através de pessoas. Deus faz isso de uma forma incrível. Pessoas nos magoam e pessoas nos curam. E eu quero desafiar nesse primeiro ponto, onde eu gostaria de reforçar que nós somos criados para termos um relacionamento com Deus. Eu gostaria que você refletisse um minutinho só. Quem são as três, ou os três grupos de relacionamento que você tem, pode ser, ou quais são as três pessoas que você se relaciona e que são mais importantes para você? Pode ser a sua esposa, pode ser a sua família, os seus filhos, pode ser o seu pai, a sua mãe, pode ser o seu grupo de amigos, pode ser o seu time no ministério que você serve na igreja. Mas eu quero te fazer essa pergunta e eu gostaria que você pensasse um minutinho só: que tipo de tempo e que tipo de contribuição você tem dado para os relacionamentos que você tem? E à medida que você pensa nisso, eu quero te encorajar a pensar numa segunda coisa, que é: que pessoas foram cruciais para construir o tipo de casa que você construiu hoje? Que pessoas entraram no seu mundo e em algum momento te machucaram e te obrigaram ou te induziram a construir o tipo de casa que você construiu? Eu queria que você pensasse nisso durante essa mensagem, que vai ser muito direta. É uma mensagem muito rápida, mas eu gostaria que você sondasse seu coração agora e você pensasse: que pessoas entraram no meu mundo e influenciaram a maneira que eu vivo e quem eu sou hoje? Essa é a primeira coisa. O segundo ponto: essa noite vai ser uma noite, eu espero que seja uma noite mais rápida, mas cirúrgica, e que o Espírito Santo, a minha oração nessa noite é que seja uma noite de libertação e uma noite de cura. Eu acredito que é isso que Deus tem para nós. O segundo ponto é: você vai ter que deixar alguém entrar nessa casa. Você vai ter que deixar alguém entrar nessa casa. Eu tive um amigo de infância e eu cresci numa rua com muitos amigos. E nós íamos um nas casas dos outros. A gente acordava de manhã cedo e ia bater na casa dos outros. E às vezes um estava dormindo. Você foi criança, você sabe como é. A gente vai um nas casas dos outros, as mães não se importam. E nós íamos na casa de todo mundo. Mas eu tinha um amigo que ele morava num lugar, ele morava numa comunidade, e a casa dele, ele não deixava a gente entrar. A gente parava longe no portão, tinha que chamar ele, mas nem a mãe dele deixava entrar, e ele também não deixava a gente entrar. E essa casa era uma casa muito humilde, e ele mesmo chamava a casa dele de barraco. E a gente perguntava por que ele não deixava a gente entrar, e ele falava: não, ninguém entra no meu barraco, eu não gosto. E quando se é criança, a gente não sabe muito bem o que significa isso, ou por que as pessoas estão sentindo aquilo, mas quando a gente cresce, a gente percebe, e eu percebi, que o que ele sentia era vergonha. Ele tinha vergonha da casa dele, ele tinha vergonha do que acontecia e da dinâmica de dentro da casa dele. O pai dele era um homem diferente, um homem violento. A mãe dele era uma pessoa que não gostava de que as pessoas fossem lá. Então, ele tinha vergonha dessa casa que ele chamava carinhosamente de barraco. E quando eu estou usando a expressão barraco, você já ouviu isso algumas vezes. O fato é que os nossos pais e a nossa criação, eles acabam moldando a nossa teologia. Se você teve um bom pai e uma boa mãe presentes, eles te encorajaram, eles te suportaram, quando você precisou, eles estavam ali, você sabia que podia contar com eles. Você teve palavras de encorajamento, eu preciso te dizer que você foi um afortunado, e a sua casa foi construída, e a sua casa é bonita. Fica fácil de mostrar a sua casa e fica fácil de convidar as pessoas para entrarem na sua casa. Agora, nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte, e se você foi uma pessoa que não teve a presença da figura do seu pai, é possível que você tenha muita dificuldade de ter um relacionamento com Deus Pai. Se a sua mãe deveria te dar suporte, mas ela era uma pessoa que não trazia tanto equilíbrio e não demonstrava tanto amor, é difícil de você acreditar quando alguém diz que te ama. Se por um acaso você sofreu uma disfunção familiar durante a sua infância, a sua adolescência, a sua casa ela não vai ser construída muito bonita. Se você por um acaso sofreu algum tipo de violência emocional, eu lamento, mas é difícil construir uma casa saudável quando você cresce com abuso emocional. Se você cresceu com algum tipo de abuso físico, eu vou te falar que você é uma pessoa muito corajosa, porque é muito difícil você ser uma criança, você ser um jovem, e você crescer com algum tipo de abuso físico. É muito delicado, isso te altera. Agora, se por um acaso você está me ouvindo e você sofreu ao longo da sua vida qualquer tipo de abuso sexual, eu vou te falar, o abuso sexual ele é devastador na vida de uma pessoa. Se você não curar, se você não der atenção para isso, você vai sofrer muito e você vai construir não uma casa, você vai construir um barraco. Se por um acaso você teve sorte de ter uma boa família, uma boa estrutura, você consegue construir uma casa, fica mais fácil relacionar com Deus. Agora, quando você sofre muito e você não tem boas referências e você constrói esse barraco, o que acontece é que você se fecha e você não quer convidar pessoas para entrar nesse lugar. Você não se sente confortável de mostrar o seu barraco, a sua vida que você construiu, você não se sente confortável de mostrar isso para as pessoas. Você não quer que descubram, você não quer que saibam quais são os seus segredos, você não quer que saibam, porque junto com isso nós carregamos pecados, junto com os traumas, junto com as dificuldades, nós carregamos literalmente pecados e segredos que vão construindo esse tipo de vida, esse tipo de casa que acaba se tornando um barraco. E tem um provérbio japonês que eu gosto demais, que ele fala que todo ser humano tem três caras. A primeira ele mostra para todo mundo, a segunda ele mostra só para pessoas bem próximas dele, e a terceira ele nunca vai mostrar para ninguém. Vai passar uma vida inteira e nunca vai mostrar para ninguém. Só essa pessoa é que conhece essa terceira cara. E quando você tem um barraco, é difícil de se expor. É difícil de mostrar os seus segredos para as pessoas, porque é vergonhoso e porque dói. Eu te diria que quem não confessa os seus pecados e quem não libera os seus traumas, sofre. Sofre e inevitavelmente pode fazer outras pessoas sofrerem. O rei Davi sabia disso há muito tempo atrás, quando escreveu o Salmos 32, no versículo 3, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu não deixei que ninguém acessasse esse meu lugar secreto, destruído, esse meu barraco, o meu corpo definhava de tanto gemer. Outras versões falam que os meus ossos definhavam, os meus ossos se transformaram em cinzas. Ele está falando de uma dificuldade física. E aí segue dizendo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando, como que em tempo de seca. A versão fala, os meus ossos secavam. E o próximo versículo diz, então, reconheci diante de ti, eu abri o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas e os meus segredos. E eu disse, Senhor, confessarei as minhas transgressões a ti e tu perdoaste a minha culpa e o meu pecado. Quando você não confessa a sua bagunça, quando você não expõe e quando você não convida Deus para entrar nesse lugar e nesse barraco, você tem uma dificuldade na sua vida. Pouco a pouco, as coisas começam a se tornar difíceis e você não consegue mudar desse estágio, você não consegue retomar e construir uma casa, você não consegue desenvolver esse relacionamento e construir uma casa como Deus planejou e como Deus gostaria que fosse com você. Eu vou tentar te dar um exemplo um pouco mais profundo sobre isso que eu estou tentando dizer. Nós escondemos as coisas, nós somos peritos. Todos vocês estão me ouvindo agora. Vocês sabem do que eu estou falando. Estou falando de mim, estou falando de quem está aqui, eu estou falando de você que está assistindo aí. Estou falando dos nossos segredos, eles são nossos. E a gente esconde bem. Mas chega um ponto que é inevitável esconder, as pessoas percebem os sintomas. Eu trabalhei com uma jovem senhora por muitos anos. Ela é uma pessoa muito competente, ela tinha um cargo de chefia. Mas ela, eu não sei se você já conheceu um tipo de pessoa que ela era baixinha e magrinha. Ela fisicamente jamais poderia machucar alguém. Mas sabe aquelas pessoas que têm um poder incrível na língua? Uma língua afiada, uma língua que é capaz de machucar as pessoas? Sabe aquelas pessoas que falam coisas que você jamais imaginou ouvir? Falam de maneira profunda e te machucam fundo? E ela era esse tipo de pessoa. E as pessoas julgavam ela e não gostavam dela. Mas eles só viam um sintoma desse barraco, eles só viam um sintoma dessa vida bagunçada. E eu me lembro que eu pude conversar com ela e conhecer um pouco mais sobre a vida dela, e eu descobri que naturalmente a vida dela é uma vida de abandono, de abuso e de muito sofrimento. E aquilo que ela fazia era a ferramenta que ela tinha para se proteger, era o mecanismo que ela usava o tempo inteiro para se proteger, essa era a proteção dela. Algumas pessoas usam a língua, outras pessoas usam o isolamento, outras pessoas usam outras técnicas, mas aos poucos nós vamos usando essas técnicas que revelam aquilo que precisa vir para fora. E a minha oração nessa noite é que não seja mais um culto, não seja uma apresentação bonita onde a gente filma e você desliga e fala, olha que mensagem boa. A minha oração nessa noite é que você seja curado. A sua jornada de fé passa por ter o seu coração curado. Deus quer curar todos nós, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te libertar dos seus segredos, Deus quer te libertar dos teus pecados, e a hora é hoje, a hora é agora, não é amanhã, não é quem sabe um dia, quando eu participar de um seminário ou ler um livro. Deus quer te libertar disso agora, você vai precisar trazer isso para fora para que você seja livre. E é nesse ponto, quando a gente não abre, quando a gente não confessa, que começam a entrar nas nossas vidas coisas incontroláveis, como alguns vícios. E eu tenho uma lista que eu gostaria de ler para vocês, que eu vou chamar de lista de comportamentos distorcidos. Vocês vão identificar pessoas, ou você vai poder se identificar aqui, e você sabe que quando você vê alguma coisa como essa, tem alguma questão lá, tem problema, tem um barraco aí, tem alguma coisa estranha, essa casa não foi construída direito. A primeira dessa lista, abuso químico, as pessoas começam a usar e abusar de drogas e de álcool. Eu falo de drogas ilegais, mas também drogas sob prescrição. Obsessão monetária, como um gasto ou gasto excessivo financeiro, ou um acúmulo financeiro excessivo. Distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia e obesidade causada pelo consumo excessivo de alimentos. Sabe que eu escutei mais de uma vez histórias de meninas que foram abusadas sexualmente na sua infância. E elas, de propósito, elas ganharam peso, porque assim, inconscientemente, elas diziam, ou conscientemente, elas diziam para elas mesmas que elas não seriam mais desejadas e iam conseguir fugir daquele tipo de problema que elas enfrentavam. Distúrbios emocionais, e você vai conhecer pessoas que passam por isso, como raiva, tristeza, medo, euforia, uma pessoa que está sempre eufórica, ansiedade, uma pessoa falante, que não para de falar, pensamentos impuros ou uma mente agitada, não descansa nunca, está sempre pensando em alguma coisa. Distúrbios de pensamento, uma pessoa detalhista em excesso, já repeti isso, desculpa. Ativismo obsessivo, um ativismo no trabalho, nos esportes, leitura, jogos, exercício físico, assistir a TV ou possuir e cuidar de um número excessivo de animais de estimação. E a última coisa são distúrbios da vontade, que são pessoas que elas são controladoras, então elas querem controlar tudo e querem controlar os relacionamentos. Do outro lado, pessoas que são controladas, ou seja, não tem boca para nada e ela aceita tudo. E todo mundo manda nela e ela sofre com isso sozinha e quieta. A outra coisa são pessoas que replicam distúrbios. Ou seja, sofri um distúrbio, sofri um trauma e agora eu replico nos meus filhos, ou nos meus amigos, ou nos meus pares. E a última, mas não menos importante, uma necessidade de aceitação. O tipo de pessoa que precisa sempre de um tapinha nas costas, dizendo que está tudo bem, tu é bom, o suficiente. Eu diria que são sintomas. E eu preciso reforçar isso para você. Você vai ter que deixar alguém entrar na sua casa. Alguém vai ter que entrar aí. alguém vai ter que entrar na sua casa ou alguém vai ter que entrar no seu barraco e arrumar essa bagunça. Você vai ter que abrir. Tiago deixa essa passagem, a Bíblia fala com clareza esse princípio espiritual bíblico, Tiago 5,16, esse texto famosíssimo. Tiago diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Confessem, contem, abram a sua casa, confessem para outras pessoas, porque só assim, só dessa maneira, só sob esse princípio espiritual você pode ser curado. É por isso que tem pessoas que lutam uma vida inteira contra um tipo de vício, e você guarda esse segredo e você luta sozinho. Agora existe esse princípio bíblico que diz: confesse os seus pecados uns aos outros, e a partir desse momento você consegue receber cura. Se você não fizer isso, você vai lutar e você vai sofrer, e você vai ter vergonha que as pessoas conheçam, que as pessoas entrem na sua casa, que elas conheçam quem você é. Você vai precisar, sabe, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, eventualmente aconteceu isso na minha casa, quando você abre a geladeira e vem um cheiro ruim, e aí você não sabe o que é, a geladeira está lotada, você precisa tirar algumas coisas do lugar, eventualmente você vai ter que esvaziar essa geladeira e vai ter que lavar ela toda, para que esse cheiro ruim saia. É, o que eu estou falando é isso, talvez você tenha que abrir a sua vida e permitir que essas coisas todas saiam. Veja bem, eu estou falando aqui baseado em uma estatística de que 100% de nós somos seres relacionais, e 75% das pessoas que estão ouvindo agora passaram ou passam por algum tipo de trauma na sua vida que moldaram o tipo de casa que você construiu. Na semana passada eu falei sobre uma casa na rocha ou uma casa na areia. Hoje eu estou falando se você construiu uma casa ou se você construiu um barraco. Essa casa você quer mostrar para todo mundo, mas o barraco você não quer mostrar. Você quer esconder, você não quer que as pessoas conheçam a sua intimidade, quem você é e os seus segredos. O meu desafio para você, no final desse segundo ponto, é que aqui na igreja nós temos uma forma e uma maneira saudável de te ajudar. Nós temos os hubs são grupos de conexão, onde nós temos líderes, e esses líderes ensinam a Bíblia, mas não só isso, eles te ajudam num processo de discipulado, onde você pode encontrar um lugar seguro para abrir o seu coração. Em algum lugar aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde você pode se inscrever em um desses hubs. Esses hubs hoje acontecem de forma online, você vai participar de um grupo, e quando você quiser falar alguma coisa mais pessoal, você pode procurar o líder e marcar uma reunião com ele. Eu quero te encorajar a fazer isso hoje. Eu quero te encorajar a aproveitar esse período de quarentena, esse período que você está em casa, esse período que você está tendo tempo para curar o seu coração. Faça isso agora. Comece a ler a Bíblia, comece a orar agora, e faça uma simples oração da maneira que você sabe. Diz: Espírito Santo, tu sabe que tipo de casa eu construí, e eu quero a casa que tu tens para mim. Por isso, sonda o meu coração, por isso me ajuda a esse próximo passo. Eu quero ser completamente curado, eu não quero ser reconhecido pelos meus sintomas, eu quero ser reconhecido pela transformação que tu fizeste na minha vida. E o terceiro e último ponto, onde eu já estou quase terminando, é: você vai ter que se expor. Necessariamente, depois de deixar alguém entrar na sua casa, e alguém vai ter que entrar aí, você vai ter que se expor, você vai ter que se abrir, você vai ter que entrar nesse processo de exposição. Sabe, como eu cresci na igreja, eu muito cedo eu sabia as regras do jogo, eu sabia como as coisas funcionavam, eu sabia o que podia e o que não podia, e eu deliberadamente, intencionalmente, numa fase da minha vida, eu escolhi errar. Eu sabia que, ou eu pensava, é o que eu imaginava na época, que aquilo me afastava de Deus. Então, eu escolhi errar intencionalmente. E aí, no momento onde eu me reconciliei com Deus, se é que essas coisas são possíveis, eu escolhi um caminho de culpa, porque eu achava que eu sabia a verdade, mesmo assim eu escolhi errar. Algumas coisas eu não conseguia me libertar tão fácil. E eu gostei muito dessa ideia, desse livro de regras, onde faça isso aqui, você vai ser aceito. Então, para mim, a religião me pareceu muito atraente. E eu comecei a me tornar uma pessoa religiosa. Eu passei a ser religioso. E eu passei a tentar cumprir aquele livro de regras. E aí, quando eu cumprisse, eu receberia essa aceitação de Deus, já que eu tinha errado em algum momento. E eu literalmente me tornei religioso. A religião, nesse ponto, ela foi mais atraente do que o relacionamento. Foi um processo longo até eu descobrir que Deus não quer e não se importa com a religião. O que Deus está interessado necessariamente é na minha vida e na sua vida. Ele está interessado no relacionamento. Sabe, se eu falar aqui e eu citar João 3,16, vai parecer muito genérico quando diz que Deus amou todo mundo de tal maneira que deu seu único filho para que quem creia nele tenha uma vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou todo mundo. Você já ouviu, e eu posso dizer para qualquer pessoa, Deus te ama. E isso pode soar para você de um jeito, ah, tá bom, ok, Deus me ama. Mas eu posso tentar ser um pouco mais específico e dizer, Deus te ama de maneira única e especial. E aí eu vou trazer essa ideia para uma outra perspectiva, onde você começa a entender que Deus tem interesse agora não só na igreja, não só em todo mundo, mas em você e na sua vida especialmente. Aí eu posso tentar aprofundar essa narrativa ou essa ideia para um outro lugar, e aí talvez possa ficar um pouco mais forte quando eu digo, e se eu usar essa expressão, Deus tem um carinho especial por você. Já começa até a ficar estranho, né? Deus tem um carinho especial por você. O próximo passo, eu não vou avançar essa linha, é onde eu ia dizer que você é um cheiroso de Jesus. Mas eu não vou passar dessa linha, ok? Eu vou ficar nessa aqui. Onde Deus tem um carinho especial por você. Deixa eu te explicar isso, que Deus quer um relacionamento íntimo com você. E a minha oração nessa noite é que você deixa Ele entrar, derrubar esse barraco. E Ele vai usar pessoas para derrubar isso e construir uma casa do jeito que ela quer. Todos os seus segredos precisam ser derrubados hoje, todos os seus pecados, todos os seus vícios, eles devem ser derrubados hoje, porque Deus, Ele não quer uma religião, Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer o seu relacionamento, porque Ele te ama e Ele tem carinho específico por você. E na minha jornada, eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito. Ele era um amigo, depois se tornou um pastor. E nesse processo, eu abri quem eu era o tempo inteiro. Quando eu cometia um erro, eu já ligava para ele. Eu já contava imediatamente. Porque eu precisava estar aberto e eu precisava me expor para que eu fosse curado. Só assim eu encontrei cura e eu pude abandonar a religião e abraçar o relacionamento com Deus. E eu vou dizer, ficou muito mais fácil. Viver como um cristão, viver como um crente, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais prazeroso, ficou muito mais suave. Eu acredito que a mensagem dessa noite do que Deus tem para nós é uma mensagem de cura e de libertação. Deus quer te libertar, Deus quer te curar. Deus não quer mais que você sofra, Deus não quer mais que você continue como você está. E eu falo nesse momento não só para novos cristãos, não só para pessoas que conhecem a Deus há pouco tempo. Eu estou falando para gente antiga, gente que já se acostumou, gente que como eu construiu uma fachada. Porque quando você conhece o jogo, você constrói uma fachada. Sabe aquelas cidades cenográficas das novelas, onde a casa é só uma fachada e atrás não tem nada? Eu tinha essa casa construída. Eu tinha esse barraco construído. E alguns metros na frente eu tinha essa fachada bonita. Quem passava na rua e olhava, falava, ah, a casa do Maurício é bonita. Ele é legal, ele se controla, ele é espiritual, ele é santo. Mas no fundo, eu sabia esconder os meus segredos. E no fundo o que tinha era um barraco. E no fundo eu não queria que ninguém entrasse no meu barraco. Porque se alguém entrasse no meu barraco, eu tinha medo que soubesse quem eu era de verdade. Se alguém entrasse no meu barraco, eu tinha vergonha de dizer o tipo de coisa que eu pensava e o tipo de gente que eu era. O que vão pensar de mim? Que é ele? Como? Eu tinha vergonha. E medo e vergonha não vêm de Deus. Medo e vergonha vêm do diabo, do nosso inimigo. Tem uma história na Bíblia, no início da Bíblia. A história de Adão e Eva. Eva ainda não era chamada de Eva. Ela ainda era Isha. Eles comem desse fruto proibido, fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que imediatamente eles se escondem. E A versão atualizada diz que eles se escondem em arbustos, mas no original não fala em arbustos, ele fala que eles se escondem dentro da própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é muito mais poderosa essa versão, porque ela está falando de um conceito. Agora eles se escondem dentro daquilo que eles descobriram, que é o conhecimento do bem e do mal. Eles estão escondidos. E aí a Bíblia fala no próximo versículo que eles escutam o som de Deus, ou os passos de Deus. E a versão traduzida e atualizada diz que Deus vinha com seus passos na brisa do dia. E Deus vem, e Deus faz aquela pergunta famosíssima: onde vocês estão? E agora estão escondidos dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles aparecem, e Adão aparece, e tem esse diálogo agora face a face com Deus, agora com vergonha, eles estão cobertos. E Adão disse: eu vi os teus passos e eu fiquei com medo. Ele ficou com medo e vergonha, porque ele estava nu. E ele diz isso: eu fiquei com medo porque eu estava nu. E aí tem essa pergunta avassaladora e incrível, quando Deus diz: quem disse que você estava nu? Quem disse que vocês estavam nus? Sabe, e quando, eu preciso parar nessa pergunta, porque quando Deus faz essa pergunta, a nossa cabeça moderna, a nossa mentalidade ocidental, o conhecimento que nós temos sobre a sexualidade, nós sabemos que esses dois estavam pelados, então eles tinham vergonha, e parece que o que Deus está fazendo é uma exortação, parece que Deus está vindo com um ar punitivo. Perceba que quando Adão fala, a primeira coisa que Adão pensa é: eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de ser punido. A mentalidade de Adão leva ele diretamente para a religião, onde ele acha que ele não cumpriu alguma coisa, agora Deus vai castigar ele. Ele tem uma imagem distorcida, porque agora ele tem uma noção do conhecimento do bem e do mal. Só que quando Deus pergunta: quem disse que vocês estavam nus? O que literalmente Deus está perguntando, Ele está afirmando, Ele está dizendo: eu disse que vocês estavam nus. Fui eu, o próprio Deus, que disse que vocês estavam nus. Eu criei vocês nus, porque eu criei vocês para serem expostos. Eu criei vocês livres. Eu criei vocês frágeis. Eu criei vocês abertos para viverem no campo dessa maneira. Agora vocês interpretaram da maneira de vocês, porque agora conhecem o bem e o mal, que vocês estão nus. Mas eu criei vocês para um relacionamento aberto, para um relacionamento livre. Perceba que Deus nos criou para a liberdade. Originalmente, Deus nos criou para estarmos expostos, vulneráveis. Essa é a origem. Foi assim que nós fomos criados. Por isso a minha oração nessa noite é que você entenda que o que Deus tem para você é relacionamento. E Deus quer que você se exponha. Essa é a hora. Quem sabe não é hoje o dia. Quem sabe não é um bom momento para você fazer isso. Quem sabe não é um bom momento para você se abrir, para você se expor, porque esse é o tipo de relacionamento perfeito que Deus tem para nós, expostos, desnudos. Você entende isso, né? Você entende essa ideia, você entende essa metáfora? Se você concorda comigo, se você entende, manda uma mensagem ali, concorda comigo e diz amém, eu estou entendendo tudo. Se Deus está falando com você e você já está identificando áreas da sua vida, comece a dizer: eu quero mudança. E se você sabe, já identifica que você não tem uma casa, você tem um barraco, escreve aí: Senhor, eu sei que eu tenho um barraco e eu quero derrubar esse barraco e quero construir a casa a partir de um relacionamento contigo. Escreve isso. Eu quero, me encaminhando para o final desse ponto e quase terminando, eu quero te fazer algumas perguntas curtas, do tipo, e uma delas é: qual é o poder dos segredos na sua vida? Que poder os segredos têm na sua vida? Você precisa pensar nisso. Você precisa saber quem você deixou construir esse barraco. Quem te machucou? Você precisa saber quem você levou e está lá dentro desse barraco. E você nem olha, você nem entra lá nessa bagunça. Quem é que está lá? E a última pergunta é: você acha que guardar esse segredo é mais seguro do que revelá-lo? Eu quero terminar com isso. Com essa ideia de Jesus chegando no tanque de Betesda. João capítulo 5, versículo 5. Tem uma história engraçada que nesse tanque de Betesda, de tempos em tempos, um anjo vinha e balançava as águas e quem entrava primeiro era curado. Mas essa não é a história. O fato é que um homem está ali, ele é paralítico por 38 anos. Todo mundo conhece a história dele. Todo mundo sabe que ele está enfermo. Jesus vê, Jesus sabe. E a primeira coisa que Jesus pergunta para ele é: você quer ser curado? Pô, Jesus, olha pro cara. Claro. Por que que Jesus faz essa pergunta? Qual o motivo Jesus faz essa pergunta? Eu diria que essa pergunta está na Bíblia para ecoar até os dias de hoje. Porque você precisa pensar que esse homem há 38 anos convive com essa enfermidade. Ou seja, ele já se acostumou com isso. Muitos de nós já se acostumaram com os nossos traumas e com os nossos segredos. Nós já aprendemos a lidar com eles. Nós já criamos fachadas na frente. E a pergunta de Jesus que ecoa hoje é: você quer mesmo? Você quer, custe o que custar? Sabe que vai ter que cavar. Sabe que vai ter que ter um esforço. Sabe que vai causar dor. E vai ser arriscado. Vai ser arriscado se expor, é arriscado. Mas eu diria que na sua jornada cristã é impossível você seguir à frente sem curar o seu coração, sem curar os seus traumas, sem deixar para trás os seus segredos, os seus vícios. É impossível. Você só pode seguir adiante se você encarar de frente. E eu vou te dizer, a hora é agora. O dia é hoje. O momento é já. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Não é uma mensagem elaborada. É uma mensagem profética. A minha oração é que o Espírito Santo entre como uma flecha no seu coração agora. Não para produzir lágrimas, mas para produzir transformação. Toda vez que Jesus entra numa casa, toda vez, toda vez que Jesus entra numa casa, é para mudar essa casa. E a minha pergunta para você é nessa noite: você quer ser curado? Eu tenho escutado nas duas últimas semanas uma música. Uma música em inglês. Eu pedi para alguém traduzir para mim, que o meu inglês não está tão bom assim como já foi um dia. E esse vídeo está na descrição do vídeo, você pode acessar depois, mas eu ouvi essa mensagem e ouvi essa letra e ela falava muito comigo, e eu gostaria de ler rapidamente para você só ouvir essa mensagem. Se você puder fechar os seus olhos e pelo menos escutar aquilo que eu tô lendo, eu quero que você medite em tudo aquilo que eu preguei até agora e medite na letra dessa música. Ela diz o seguinte: eu estava no vale quando o amor veio e me resgatou, e eu pensei que nunca mais veria o sol. Sem nenhuma hesitação, tu te tornaste a minha ressurreição. A luz voltou a brilhar dentro de mim. Agora eu troquei as cinzas por beleza, e o luto por alegria, e a opressão por louvor. O amor é um milagre. Isso é mais que religião. Ainda bem que eu tomei essa decisão. A esperança reverteu a maldição em que eu vivia. Agora, dançando, eu tiro as minhas roupas de luto. Aonde tu me levares, eu irei. Tu me deste uma luz que a escuridão não pode compreender. Agora eu troquei as cinzas por beleza, e o luto por alegria, e a opressão por louvor. Lembro-me da voz que me chamou, lembro-me de quando meu coração disse sim. Eu nunca esquecerei aquela manhã, tu estavas cantando sobre mim. Agora eu troquei as cinzas por beleza, e o luto por alegria, e a opressão por louvor. O amor é um milagre. E a última estrofe: agora eu tenho misericórdia toda manhã. Como rios transbordando, encontrei a liberdade e estou dançando. O amor é um milagre. O que Deus tem para nós hoje é nada mais, nada menos do que liberdade plena. Não é difícil ser cristão. Não é difícil caminhar com Jesus. Porque não é religião, é relacionamento. Deus é um Deus relacional. Desde a fundação do mundo, tudo que Ele faz é baseado em relacionamento. Você não foi criado para andar só.